senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador, telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, hoje eu venho falar de um assunto muito especial para a educação brasileira. Mas antes disso, eu quero registrar, senhor presidente, os últimos acontecimentos no meu estado, parabenizar a governadora Sueli Campos pelo entendimento com a população indígena, principalmente com a educação indígena, onde a governadora teve a sensibilidade de atender aí uma boa parte ali das necessidades dos povos indígenas, principalmente da educação. Também quero registrar que estivemos no Baixo São Marco, que é uma região indígena, onde nós discutimos a questão do Parque do Lavrado com o grande Tuxaua do Baixo São Marco, mostrando que há uma possibilidade de você incrementar as unidades de conservação extrativista, onde é possível a exploração tanto do turismo em serviço quanto do setor da agricultura, né? do agronegócio em pequena escala, de forma sustentável. Então, a gente deu essa primeira conversa, foi muito boa, porque hoje o estado de Roraima ele está engessado por diversos fatores. É um estado que passou por uma avalanche de corrupção, que todos já deviam estar na cadeia, mas a amorosidade, às vezes, de alguns segmentos, e que o estado ficou numa inadimplência absoluta. Né? Hoje está no CALC, está no CADIM, a gente dificultando até a recepção de recursos. E o estado ficou, de qualquer forma, abalado nas suas infraestruturas, na sua organização institucional, somente o setor da educação, o setor produtivo, uma série de coisas. Hoje também conversamos com o presidente da FUNAI, que dia 1º ele está indo ao encontro com os Atruariu Aimirim, que eles ali estão impedindo a passagem da energia. É o único lugar do Brasil que falta interligar a energia a nível nacional e que está tendo essa dificuldade. E falamos com o presidente, João Pedro, ele está indo para lá com o IBAMA e vários outros órgãos para fazer uma auditiva. E nós estamos sugerindo à governadora do estado de Roraima que ela vá e leve com ela várias representações de etnias, de associações dos povos indígenas que querem, que são a favor, a maioria absoluta é a favor dessa energia chegar, porque o estado de Roraima está abalado. Diariamente, a queda de energia em Roraima está causando um verdadeiro transtorno. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que é sofrida, que tem dificuldade de geração de emprego, apoio das políticas públicas do estado, e ele me disse que já ganha pouco, tem sua dificuldade, que esse vai e vem da energia queimou, inclusive, sua geladeira. Então, hoje, em Roraima, nós estamos com essa dificuldade imensa, né, com uma queda permanente da energia. Então, nós estamos cobrando isso, né, das autoridades competentes, que sejam tomadas as medidas o mais rápido possível. Já pedi uma audiência com o ministro de Minas e Energia, porque tá insustentável a situação da energia no nosso estado, e que isso se agilize. É preciso agilizar, porque da forma como se encontra, realmente é um absurdo. Um outro fato também que nos chamou a atenção, nós estamos indo aqui para a área de saúde, o DSEI, que quando as pessoas estão doentes, vêm para cá, e nós fomos chamados lá que está faltando uma série de coisas, e nós estamos fazendo uma vistoria aqui nessa localidade, para a gente, então, levantar as problemáticas e pedir as devidas providências. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, subo hoje à tribuna para prestar merecidas homenagens aos educadores e às educadoras sociais do Brasil. Se é verdade, como eu penso que é, que trabalhar com educação é um dos ofícios mais nobres que existem e que qualquer atividade voltada à promoção do bem-estar do povo também merece ser chamada de nobre? Então, a atividade do educador e de educadora social é duas vezes nobre. Senadora Vanessa, é nobre porque é educação e é nobre porque é social, senhor presidente. Vou passar a dizer simplesmente educador social. Assim no masculino plural. Mas fica entendido que estou falando tanto do educador quanto da educadora. Senão a senadora Vanessa, que prima pela cota justa das mulheres, se aborreceria e não compartilhava com a gente desse momento tão nobre do educador social e da educadora social. Estou falando dos dois sexos e prestando a ambos a minha homenagem pela passagem do seu dia. Senhor presidente, senador Paulo Paim, que bem representa o Rio Grande do Sul. Educador social é um tipo de professor, mas não aquele professor do ensino básico ou do ensino médio. Não. O educador social orienta e ensina ao mesmo tempo em que faz um trabalho social, e seus alunos são crianças e adolescentes em situação de risco ou de exclusão social. Mas, às vezes, são adultos ou idosos. O educador social atua também em comunidades indígenas e quilombolas e atende pessoas com necessidades educativas especiais. Por vezes, as pessoas ajudadas estão presas no sistema penitenciário. Por vezes, moram na rua. Dá para perceber, portanto, senador Herman, senhoras e senhores e senadores presentes, que não é um trabalho fácil. É um trabalho que só se consegue realizar com muita persistência e com muito amor. É difícil delimitar com precisão cirúrgica a profissão de um educador social. A esse propósito é necessário dizer que eu apresentei projeto de lei ao Senado, o PLS número 328 de 2015, com o objetivo de regulamentar a profissão de educadora e de educador social. O projeto está pronto para ser votado pela CCJ, tendo obtido parecer favorável ao relator, o eminente senador Paulo Paim, que hoje preside essa casa. No referido projeto, eu procurei definir, senador Paulo Paim, o campo de atuação do educador social como sendo os contextos educativos situados dentro ou fora dos âmbitos escolares e que envolve ações educativas com diversas populações em distintos âmbitos institucionais, comunitários e sociais, senadora Vanessa, em programas e projetos educativos sociais e partir de políticas públicas definidas pelos órgãos federais, estaduais, do Distrito e municípios. Distrito Federal e municípios. E definir as seguintes atribuições e público-alvo da profissão. Item 1, a promoção dos direitos humanos e da cidadania. Inciso 2º, a promoção da educação ambiental. Inciso 3º, as pessoas e comunidades em situação de risco ou vulnerabilidade social, violência e exploração física e psicológica. Inciso 4º, os segmentos sociais excluídos socialmente, tais como mulheres, crianças, adolescentes, negros, indígenas e homossexuais. O Dia do Educador Social, que comemora hoje em plenário, na verdade ainda não tem existência legal. Senhor presidente Paulo Paim, tramita aqui no Senado Federal um projeto de lei oriundo da Câmara, o PLC número 58 de 2015, com o objetivo, o da criação do Dia Nacional do Educador Social, a ser comemorado no dia 19 de setembro, que é o dia de nascimento do educador brasileiro já falecido, Paulo Freire. Atualmente, O PLC 58 está na Comissão de Educação e tem por relator o incansável guerreiro senador Paulo Paim. Certamente há de ser aprovado. Quanto ao Paulo Freire, onde uma ou duas palavras. Esse grande educador, pensador brasileiro, falecido em 1997, dedicou a vida inteira a educar os mais pobres, senadora Vanessa. E é a maior inspiração que existe para os educadores sociais. O que fez Paulo Freire, senhoras senadoras e senhores senadores? De modo resumido, ele adaptou em método de alfabetização muito eficaz, criado pelo missionário protestante estadunidense, Frank, para que esse método, que passou a ser conhecido como método Paulo Freire, pudesse ser um instrumento para a conscientização e a libertação do povo pobre e excluído. O seu livro mais conhecido chama-se Pedagogia do Oprimido, teórico alinhado com o marxismo de seu tempo. Paulo Freire nunca escondeu que a verdadeira pedagogia deveria ser revolucionária. Deveria, por meio do diálogo com o oprimido, abrir espaço para que o oprimido se reconhecesse como tal e pudesse, assim, agir revolucionariamente para libertar-se do jogo do opressor. Paulo Freire é o patrono oficial da educação brasileira. Tal como disposto na Lei número 12.612, de 2012, lei assinada pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro Aloysio Mercadante, quando chefiava a pasta da educação. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, vida longa para as educadoras e educadores sociais brasileiros. É o que desejo de coração. Parabéns pelo decurso do seu dia. Que eles mereçam cada vez mais o apreço da sociedade brasileira por se dignarem a auxiliar, mediante os seus conhecimentos profissionais, aqueles que normalmente estão invisíveis aos olhos da maioria das pessoas, aqueles que são, muitas vezes, rejeitados pela nossa sociedade e que é excludente e injusta. Parabéns a esses profissionais que atuam como agente de transformação e que promove a humanização das relações sociais, estendendo as mãos carinhosamente aos vulneráveis e aos marginalizados da sociedade. Portanto, senhor presidente, assim eu venho hoje a essa tribuna e assim eu concluo a minha fala, fazendo essa justa homenagem ao educador social, à educadora social, que é necessário que seja incluído no processo educativo brasileiro. Muitos países ricos, países pobres, hoje já têm na figura do educador social um aparelhamento para fortalecer a educação do seu povo. E o nosso país não poderia fugir disso. É necessário que se implante a figura do educador social para dar mais garantia, para dar mais qualidade, para dar mais oportunidade àqueles que são excluídos e marginalizados dentro da nossa sociedade. Essas pessoas visualizam aquilo que normalmente o professor comum não visualiza, porque ele educa e o age pelo lado social. São pessoas preparadas, pessoas que vão ao encontro do necessitado. Pode ser um viciado, pode ser um de rua, pode ser um hospitalizado, pode ser um idoso, pode ser um jovem, pode ser uma criança, enfim. Ele tem a obrigação, Sado Lira, de encontrar esses excluídos e trazer para o seio da sociedade, oferecendo qualidade de ensino e, sobretudo, um grande braço e apoio fraterno social. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha hoje a trazer essa tribuna para fazer essa justa homenagem. E já concluindo, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a família pedetista do município de Alto Alegre, doutor Juscelino e todos que fazem, no nome do doutor Juscelino, todos que fazem o PDT naquele município, pela belíssima festa, sábado, que ali foi realizado de filiação. Não tenho nenhuma dúvida que hoje o nosso partido ali está tendo uma grande aceitação, pessoas sérias. Eu, até o professor Pierre, que aqui me permito colocar, numa greve que teve, numa manifestação contra gastos da Câmara, ele se acorrentou ali em frente, foi até lá para Curitiba também, se acorrentou lá em Curitiba. Ele até nos procurou e dizendo da vontade de vir para o PDT, para que a gente possa formar fileira, né, naquele estado, para que possa abrir portas. O PDT, sem nenhuma dúvida, é um dos partidos mais democráticos, respeitando todos os demais, mas no meu estado é assim. Não é um partido que vive aos braços dos seus dirigentes. É um partido que está à rua, encontrando o seu povo, abrindo oportunidades, servindo como ele sempre tem que servir, de instrumento, para que possa pessoas mais humildes, pessoas mais simples, ou de toda a classe social, acessar a política para trazer, sim, políticas de qualidade. Portanto, eu quero aqui parabenizar a família pedetista daquela localidade, quero parabenizar também toda a família do DETRAN, do meu estado, que fez a campanha do Dia do Trânsito, uma campanha linda, uma campanha maravilhosa, que vai, com certeza, levar a educação no trânsito, vai aplicar de duas formas, não só educando, não só orientando, não só balizando o motorista, o motociclista, o pedestre, enfim. Ele também vai estar ali fazendo a fiscalização, né? A fiscalização ostensiva, aquelas pessoas que, naturalmente, eu possa vir praticar qualquer tipo de irregularidade. Portanto, eu queria fazer esse registro, que esse final de semana, no meu estado, a caminhada foi longa, né? Foi bastante, bastante longa, mas muito produtiva, né? Eu vim de lá realmente muito feliz, com muitos acontecimentos, com boas reuniões que fizemos, né? Fizemos com vários segmentos da sociedade, debatendo os interesses do meu estado. Portanto, eu queria hoje, nessa tribuna, fazer esse registro. Muito obrigado, senhor presidente.